Você está ouvindo o Biblecast, o podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Júnior, distrital do Parque Alvorada, em Guarulhos.
Eu sou o pastor Diego, auxiliar da Igreja da Alvorada, em São Paulo.
E eu sou o pastor Rafael, evangelista da Igreja Adventista para o Estado de São Paulo.
Biblecast 27, com o nosso ilustre convidado, pastor Rafael Rossi, evangelista da União Central Brasileira. Tudo bem, pastor Rafael?
Tudo jóia, pastor Júnior, pastor Diego. É bom estar aqui fazendo parte desse programa especial e comentando um pouquinho de um tema que a mim é muito especial também.
É isso mesmo. Diego, qual é o tema de hoje?
O tema de hoje é ide. Uma palavra, ide.
Vamos falar de evangelismo e vamos falar de evangelismo de propósito, porque neste sábado, direto de Maringá para todo o Brasil, começa aí um evangelismo via satélite. E aí nós convidamos o evangelista da União Central Brasileira para falar para a gente sobre evangelismo. E aí está o pastor Rafael Rossi. A gente agradece muito, porque o pastor Rafael Rossi tem muitos compromissos aí, mas cedeu um pouco do seu tempo para falar com você que ouve aí o nosso Biblecast. Pastor Rafael, nesse fim de semana, eu evangelizo aí via satélite, direto de Maringá, com o pastor Luiz Gonçalves. O Luiz Gonçalves já falou para a gente aqui no Biblecast também. E o que você acha do evangelismo via satélite? Funciona? Algumas pessoas reclamam aí da tela. Como é que é isso aí? Eu acho que funciona. Olha, ano passado, nós tivemos batismo de dois prefeitos no evangelismo via satélite.
Exatamente. Não é? Nós estamos agora na quinta grande ação da Igreja Adventista no Brasil no ano de 2010. Começamos com a Semana Santa, depois foram os Lares de Esperança, o Impacto de Esperança, o Batismo da Primavera e agora concluímos com essa Semana Especial de Colheita. Esse é um evangelismo diferente. Ele acontece na igreja local, mas o sermão ele vem via satélite. Na sua pergunta, pastor Júnior, você me disse assim, funciona? Funciona. Se houver brilho nos olhos dos líderes, motivação, envolvimento, empolgação, paixão, nós teremos grandes resultados. Em outros lugares, às vezes, não funciona. E se não funcionou, eu tenho certeza que nós podemos fazer uma avaliação. Por que é que isso não deu certo? Por que o ano passado não aconteceu? E vamos descobrir algumas coisas que podem ser feitas, corrigidas, e eu tenho certeza que o evangelismo vai funcionar, vai ser uma grande bênção. Nós estamos aí às portas dele. Amanhã começa. Sábado de manhã é um bom momento na sua igreja para você promover, falar, divulgar, mobilizar grupos de ação, montar equipes que vão trabalhar, porque eu tenho certeza que Deus vai derramar muitas bênçãos a cada pessoa que estiver acompanhando essa programação via satélite.
E você sabe, Júnior, que desde meados da década de 90, quando a internet surge mesmo no Brasil, nunca houve uma oportunidade como essa de se pregar o evangelho pela internet. É a primeira vez que existe um jeito, um caminho para se pregar o evangelho pela internet. Nós temos a expansão das redes sociais, o Twitter, o Facebook, o Orkut, e nós temos agora um evangelismo que vai ser transmitido via satélite e vai ter transmissão pela internet. Então é uma oportunidade única. É um momento especial realmente que devemos falar sobre evangelismo. Por isso estamos aqui hoje.
Você sabe que o pastor Rafael Rossi já transmite sua série de conferências pela internet, que eu saiba, há pelo menos 3 anos. Não é isso, pastor Rafael?
Exatamente. A primeira experiência aconteceu em Itacoaxetuba, depois estivemos em São José dos Campos, Mogi das Cruzes. E é impressionante como essa mensagem ela vai longe. Essa mesma série que nós transmitimos a última vez pela internet em São José dos Campos, ela está inteirinha no YouTube. E já devemos ter hoje mais ou menos quase 10 mil visualizações.
Olha só. Olha que maravilha, hein?
É algo incrível como o poder das mídias, das redes sociais, na influência de muitas pessoas em tomarem decisões importantes para suas vidas. geralmente quando a pessoa está navegando, sem saber muito o que quer achar, às vezes acaba encontrando a mensagem de esperança, de salvação, e eu vejo que Deus vai conduzindo e vai guiando e trazendo pessoas para determinados sites, páginas, ou até para o Biblecast, para encontrarem a Ele, para encontrarem uma alternativa para a sua vida e deixarem um pouco de lado aquilo que achavam ser certo ou não, mas Deus agora vai dando novas dimensões, novos caminhos.
Falando nisso, pastor, assim, a gente viu que até agora, esse momento que nós estamos vivendo da era da tecnologia, até agora a grande mídia na história da humanidade, acho que foi o livro, né? Foi a grande mídia. E a gente tem o nosso sistema de divulgação de livros, temos livros sendo espalhados pelo mundo nesse momento. Mas o senhor acha que essa mídia do vídeo está chegando aí, a mídia da internet, né, inteira? Não creio que substituir, porque eu não acho que o computador vai substituir o livro, mas essa nova geração, ela acessa mais internet do que ler livros, né?
Exatamente. Eu tenho percebido isso ao conversar com os mais jovens. Eles hoje nós vivem numa outra geração, né? Uhum. O livro ele tem perdido muito sua força, infelizmente. E tem ganhado mais força a comunicação através do vídeo, da fala, o ouvindo, o MP3. Uhum. Os livros agora, né, os audiobooks, também crescendo cada vez mais. As pessoas pegam os livros, colocam no iPod, colocam no MP3, põem o fone de ouvido e vão lendo enquanto estão andando ou fazendo outras coisas. O livro realmente tem sido, assim, deixado um pouco de lado nessas novas gerações, e outras formas de comunicação, de mídia, têm crescido. E eu vejo que, com o advento da tecnologia, isso seja algo até inevitável.
É, eu tive...
Você acha que vai chegar a hora que as pessoas vão estar ali com, não com a Bíblia na igreja, mas com ali com seus
palmitops,
seus
iPhones,
iPads ali, né, iPhones. E você sabe que eu já tenho isso na igreja, já vi isso já na igreja. Alguns jovens já, em vez de levar a Bíblia em forma de papel, né? Porque tá com a Bíblia do mesmo jeito.
É, eu vou te falar uma coisa, na minha igreja aqui na Alvorada, eu tenho um senhor já, de boa idade, que ele acessa a Bíblia pelo palmitop dele na hora do sermão.
Eu vou dizer uma coisa pra vocês que pode até parecer assim, muito moderna, mas o princípio é a palavra de Deus. Se está no papel ou se está eletronicamente, não importa.
É,
o que importa é que é a palavra de Deus. O mais importante não é a forma, o mais importante é o conteúdo.
É isso mesmo.
Você sabe que o Biblecast, realizado no terceiro século da era cristã, estava debatendo isso em relação ao rolo, né?
Verdade.
Não, esse negócio de códice, isso aí é muito fácil.
É verdade.
É rolo.
A Igreja Adventista, ela está trabalhando fortemente nessa ideia. Por exemplo, o site biblia.com.br é um site que pertence à Igreja Adventista, onde todo o conteúdo da Bíblia está disponibilizado lá digitalmente para as pessoas que quiserem pesquisar, a mensagem de esperança, porque a Igreja enxerga e vê esse grande potencial que nós temos através da evangelização pela internet.
Eu tive esse insight agora quando o senhor falou que o vídeo da conferência que o senhor fez está no YouTube com mais de 10 mil views. Eu lembrei aqui que antigamente a gente distribuía a literatura e ficava na estante das pessoas para um dia o Espírito Santo levar as pessoas até o livro, né? E agora está acontecendo isso com os vídeos estão lá no YouTube, estão lá, mas as pessoas estão ainda encontrando eles, acessando eles no meio de tudo que a internet tem para oferecer.
É, exatamente, uma hora ou outra alguém chega.
Eu bem acho.
E as mensagens vão sendo pregadas, propagadas em qualquer hora, em qualquer tempo. O fortalecimento da internet no Brasil é uma realidade. Em breve nós vamos ter aí o acesso à internet disponibilizado a qualquer lugar, em várias situações e maneiras. E temos que estar lá com as mensagens de esperança para alcançarmos as pessoas que estarão passando por ali em determinados momentos ou situações.
Olha, é isso mesmo. Pastor Rafael, como é que a gente acha os seus vídeos aí na internet? Você tem um site? Como é que a gente te encontra?
Olha, eu tenho um site onde estão todas as informações que eu coloco das campanhas de evangelismo que eu dirijo. O site é pastorevangelista.com.br.
Muito bem.
E lá, esse site, no ladinho esquerdo, tem uma barrinha lá e tem lá sermões no YouTube. E é só clicar lá que já vai direto no canal de vídeo.
Ah, muito bem, olha aí.
Legal.
Tá dada a dica. Como é que é? Repita, vamos lá.
Pastorevangelista.com.br.
O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio.
Pastor, a gente quer falar aqui de teologia. Olha só, eu vou ler um texto da Bíblia aqui, ó, e aí a gente vai fazer algumas perguntas para o nosso evangelista da União. Segundo Timóteo capítulo 4, verso 2, diz assim, ó: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, secar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sobre em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Pastor Rafael, quando a Bíblia fala faz o trabalho de um evangelista, está perguntando para quem? Está mandando quem fazer esse trabalho?
Não,
é só o evangelista da União que tem que fazer?
Não, o mandato é exatamente a cada um daqueles que foram alcançados pela graça de Jesus. Ou seja, a partir do momento que Jesus me alcançou, a partir do momento que Jesus transformou a minha vida, eu agora sou convocado a levar essa mesma transformação àqueles que ainda não conhecem, àqueles que ainda não receberam a transformação. Esse não é um chamado para um ou para outro, é um chamado para todos.
Quer dizer que o plano de Deus é que todo mundo fosse evangelista.
Exatamente. E no comecinho do verso, diz assim, quer seja oportuno, quer não. Eu gosto de pensar nessa passagem, nesse verso, da seguinte maneira. Muitas vezes nós temos oportunidades de pregar. E diante dessas oportunidades, a pregação, ela fluirá naturalmente. Você é convidado, alguém te solicita, te faz uma pergunta. Então, podemos pensar que esse é o momento oportuno. Mas também diz que não seja oportuno. Em outras palavras, esse trabalho de evangelista que Paulo recomenda Timóteo fazer é exatamente isso. Quando não houver oportunidade de pregar, nós devemos criar as oportunidades para pregarmos. Tem momentos que você será convidado, tem momentos que você não será convidado. E nesse momento onde você não é convidado, a oportunidade vai ser desenvolvida através de você. E aí está a sensibilidade de ser um evangelista, de fazer com que, mesmo aquela situação, aquela fala, aquela conversa, aquela entrevista, aquele almoço não seja oportuno, você faz com que ele se torne oportuno.
Diego, olha que coisa interessante que o pastor Rafael falou. Quer dizer que todos devem pregar, e parece que tem que pregar tudo, e é para pregar para todo mundo, até para quem não quer.
É, até quando é inoportuno, né? Quando fala assim também, corrige, repreende, ele está falando para aqueles que estão num caminho oposto da verdade. E normalmente essas pessoas estão num caminho oposto da verdade, muitas das vezes não estão interessadas em descobrir a verdade, porque defendem seus próprios interesses, né? Mas o que mais me assombra nesse texto é que ele fala sobre os dias de hoje. Ele fala que haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Júlio, não é difícil chegar para uma pessoa que crê em mortalidade da alma e dizer para ela que não existe mortalidade da alma? As pessoas não suportam, elas acham que não é possível que seja assim. Elas querem que exista a imortalidade da alma. Elas querem que depois da morte exista alguma coisa, mesmo que a verdade diga outra. Então, a gente vive num momento em que as pessoas não conseguem mais suportar a verdade. É difícil pra
Pastor Diego, eu tenho dito nas campanhas, nas séries que dirijo, o seguinte. Nós temos um compromisso. E o compromisso é ensinar a verdade tal qual a verdade é. Por mais que isso seja difícil, por mais que doa, por mais que às vezes incomode, mexa com a fé, mexe com tradição, mexe com anos de família, mas a verdade ela está aí para ser dita. Incomodando ou não, eu louvo a Deus pela existência da Igreja Adventista. E nada falando isso porque é pastor adventista. Não, eu estou falando isso porque antes de ser pastor adventista, eu me tornei um dia adventista. Porque a Igreja Adventista ela tem uma preocupação. E a nossa preocupação é o ensino da verdade por completo. Uhum. Agora, se as pessoas vão se incomodar ou não, se isso vai doer ou não, se vão suportar ou não, esse é um trabalho que já não compete à igreja cercear-se por causa das reações que isso acontecerá. Pelas reações, talvez, negativas. Nós falamos com amor, falamos com carinho, com preocupação, com o desejo de ajudar, de salvar, de fazer a pessoa crescer, mas a verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser ensinada.
Muito legal o senhor ter dito isso, que é com carinho, com preocupação, porque o texto fala que é para exortar com toda longanimidade, né?
Paciência, né?
Isso. E às vezes...
Exatamente. A Bíblia não deve ser um livro de karatê que a gente usa para martelar. A Bíblia é um livro de amor, é um livro de compaixão, é um livro do chamado de Deus. Mas esse chamado de Deus, ele também tem a sua seriedade. Porque as pessoas não podem brincar com as mensagens de Deus ou brincar com o próprio perdão de Deus. Brincar com o perdão de Deus, eu estou dizendo o seguinte: ah, eu vou pecar e depois eu peço perdão e está tudo resolvido. Isso é brincar com o perdão de Deus. Isso é brincar com o chamado de amor de Deus. Deus, ele chama com amor, Deus, ele chama com carinho, mas a verdade dele deve ser respeitada. E o evangelista, que está sendo convocado e chamado aqui nesse texto, é aquele que com amor, com paciência, com ombro amigo, ele atende as pessoas, compreende as pessoas e ensina a verdade.
E olha só, você sabe que você dá uma olhada no nosso mundo hoje, você encontra exatamente essa situação, ó. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Eu acho engraçado que Aldous Huxley, ele que escreveu aquele livro Admirável Mundo Novo, ele dizia que no futuro o grande medo dele era que a verdade estivesse afogada num mar de irrelevância. E não é exatamente isso que o texto está dizendo aqui, é exatamente isso que acontece hoje. É tanta informação, é tanta coisa, são tantos mestres, são tantas formas de você encontrar desculpa para os seus interesses, que os seres humanos se entregam às fábulas, não dão ouvido mais à verdade. E esse é um grande desafio hoje no mundo pós-moderno. Como fazer para tirar as pessoas desse mar que afoga de irrelevância? Dá um desespero, não dá? Às vezes a gente fica, puxa vida, como é que eu vou fazer para pregar o evangelho para esse povo que está prestando atenção em todas as outras coisas, menos em Deus?
É verdade.
E aí o verso 5 de 2 Timóteo, capítulo 4, diz assim: tu, porém, olha só, enquanto todo mundo se afoga em irrelevância e se enche de qualquer outro tipo de informação, ele fala: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Não se desespera. Não precisa ficar desesperado, ah, não vou pregar mais porque eu não consigo pregar, porque eu não acho solução, não vou fazer mais nada. Ou também eu vou fazer algumas loucuras aí para pregar o evangelho. Não, não, não. Ser sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, olha só. É difícil mesmo. A gente fica triste. Porque a gente quer que todo mundo entenda o evangelho, mas tá todo mundo vendo filme. Tá todo mundo lendo outras coisas, né? E faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Faz a tua parte. Não importa se o mundo está se afogando em irrelevância, não importa se ninguém está prestando atenção em você, no que você tem para dizer sobre Cristo, se as pessoas estão se cercando de outros mestres, estão acreditando em fábulas, cumpre cabalmente o teu ministério, faz a tua parte.
O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio.
Rafael, veja só, um dia um grupo de jovens da minha igreja me procurou, e me procurou na época que você estava fazendo evangelismo na minha igreja.
Uhum.
E aí eles, um grupo de jovens assim, né, e eles queriam perguntar uma coisa, eles falaram assim: pastor, é certo fazer apelos, que nem o pastor Rafael Rossi está fazendo? Na cabeça deles, a gente estava invadindo a privacidade das pessoas.
Exato.
Entende? Tava... Eles queriam saber se era invasão de privacidade ou não.
Se a gente estava forçando, criando...
Pode chamar na frente, não pode.
Exatamente, essa é a dúvida que muitas pessoas têm. Mas quando nós nos voltamos à Bíblia, nós percebemos que o apelo é completamente bíblico. Deus foi o primeiro a apelar. Ele sempre apelou à humanidade. Os profetas apelaram à humanidade. Até quando coxeareis? Escolhei hoje a quem sirvais. Quem é do Senhor, vem até mim. Então, esses apelos, eles sempre aconteceram e devem acontecer. Muitas pessoas, às vezes, ficam receosas quanto aos apelos, mas quando a mensagem ela é pregada, quando ela é apresentada, nós temos que pedir às pessoas que deem uma resposta àquilo que elas ouviram. Depois de 40 minutos, depois de meia hora, ouvindo uma verdade bíblica, o que é que ela vai fazer com essa verdade bíblica? Qual é o desejo que ela tem no coração dela depois de tudo aquilo que ela ouviu? o apelo é legítimo. É perguntar para ela assim: você que aceita, fica em pé. Você que aceita, levanta. Você que aceita, diz sim, escreve num cartão. As pessoas estão sendo respeitadas na resposta que elas darão. Eu não forço ninguém a responder o apelo do jeito que eu acho que ela deveria responder. Eu simplesmente faço o convite. E se as pessoas aceitam ou não, aí é o trabalho do Espírito Santo no coração delas e, por última instância, a própria decisão pessoal. Essa decisão pessoal que Deus mesmo respeita, sempre respeitou. Deus não força ninguém, Deus não obriga ninguém e Deus não está impondo a salvação a ninguém. Deus simplesmente oferece, Deus simplesmente disponibiliza. E aí cabe a pessoa aceitar ou não, querer ou não querer. O papel do evangelista é oferecer. E o papel da pessoa é responder, sim ou não.
Eu acho que o apelo é mais ou menos igual aquele vídeo que a gente já viu em muitas igrejas, da mulher que está na linha do trem, com o carro sem gasolina, e aí vem um cara e começa a bater, ele é mudo, começa a bater no vidro, tentar tirar ela dentro do carro, ela pensa que é um ladrão, mas aí quando o cara abre a porta e tira ela, na verdade ele estava salvando ela do trem que estava vindo, né? Então acho que o apelo é mais ou menos isso.
O apelo, ele é a parte de uma palestra, de um sermão, onde nós mexemos com as emoções das pessoas. O ser humano, ele tem razão e tem emoção. A palestra toda, as leituras bíblicas, a explicação lógica, está preenchendo a necessidade racional da pessoa de acordo com aquele tema. E depois desse preenchimento racional, nós temos que atingir o coração. Porque o ser humano, ele tem a emoção. Nós não podemos negligenciar ou achar que a emoção da pessoa não exista. E o apelo é tocar no coração dela. O apelo é despertar o desejo na pessoa para viver de acordo com aquela verdade que foi apresentada.
Porque às vezes parece que a gente tem uma regra, né? A pessoa não pode ir pela emoção, tem que ir pela razão, mas as pessoas são diferentes, né? Cada um atende de alguma forma.
E outra, pastor Júnior, se as pessoas fossem só a razão e não tivessem emoção, tá certo. Vamos falar só a razão. Agora, se as pessoas fossem só emoção e não tivesse razão, vamos falar só emoção. Só que o ser humano é razão e emoção. Nós temos que atingir as duas coisas. Vejam, todo ser humano tem essa emoção em si. É como aquele torcedor fanático de um time de futebol, quando vê o seu time fazendo um gol, ele grita, porque ele tem emoção. E o coração dele se desperta. Ou aquele garotinho, aquele jovem que começa a namorar e quando vê a namorada, a mão começa a suar, o coração dispara. É emoção. Todos nós temos a emoção. E essa emoção também é válida quando vamos tomar uma decisão diante de Jesus.
Ou seja, se decidir por emoção, Deus aceita também?
Claro. A decisão, ela tem que ser pela emoção, mas baseada na razão.
Ok.
O que eu entendo é que nós precisamos das duas coisas. Da razão e a emoção. Nem só razão, nem só emoção. Mas uma mistura entre razão e emoção.
E o diabo usa muito a emoção, né? Você vê que ele está o tempo todo alcançando os seres humanos por meio da emoção, dos apetites, dos prazeres, dos desejos. Você não vê um filme, por mais idiota ou demoníaco que seja, que no final não tem aquele momento apoteótico, o apelo do filme, né?
Sempre. Tem um apelo.
Sempre tem.
E olha só, e tudo tem apelo. Por exemplo, a gente está em época de eleição agora, não é? Por exemplo, os dois candidatos do segundo turno, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo apelo para as pessoas votarem nele. E ninguém acha ruim isso. As pessoas acham ruim quando um evangélico entrega um folheto na sua mão, né? As pessoas se sentem incomodadas. Mas as pessoas não se sentem incomodadas quando uma indústria, por exemplo, de brinquedos infantis faz um apelo para o seu filho que está assistindo televisão sem falar com você. Não é comerciais do tipo eu tenho, você não tem? Que uma criança não consegue dizer não para aquilo? Ninguém liga para isso, ninguém reclama. Então as indústrias podem fazer apelo através de propaganda de televisão. E os políticos podem fazer apelo para nós votarmos nele. Aí quando os religiosos falam, os religiosos não podem fazer apelo. Olha que coisa. O apelo faz parte do dia a dia. Aceito ou não esse apelo. O que eu não posso é apontar uma arma, né? E por falar em apontar arma, eu queria fazer uma pergunta polêmica aqui para o nosso evangelista da União Central Brasileira. Pastor Rafael, eu sou pastor, o pastor Diego é pastor, você é o evangelista da União. Dizem por aí que o evangelismo é feito por números, só para batizar gente por números. Tem alguma cobrança assim, sobre nós pastores que tem que batizar tanto? Se não batizar, manda embora. Como é que é isso? A gente é por número que funciona isso, pastor Rafael?
Olha, deixa eu só dizer algumas coisas. Eu ouvi uma vez falecido pastor Farabin dizer uma coisa: Deus gosta de números.
Olha aí.
Se Deus não gostasse de números, não teria um livro na Bíblia com esse nome. Então, esse é o primeiro ponto. Mas deixa eu só, para esclarecer isso. Todo o nosso trabalho hoje, pastoral, ministerial, ele está embasado na grande comissão que Jesus deixou. É o texto que está lá em Mateus, no capítulo 28, verso 19 e o verso 20. Um verso muito conhecido, citado, parafraseado várias vezes, quando Jesus diz assim, inclusive é o tema do nosso estudo de hoje, né?
Isso.
Está dizendo, ide. Depois Jesus diz assim, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Aqui nós temos duas dimensões nessa frase de Jesus. A primeira é fazer discípulos. E quando a gente fala de fazer discípulos, estamos falando da qualidade das pessoas que seguirão Jesus. O discípulo é aquele que segue estritamente as mensagens do seu mestre. O discípulo é aquele que obedece o seu mestre. O discípulo é aquele que pauta a sua vida de acordo com a vontade do seu mestre. Então, Jesus pede que sejam feitos novos discípulos, além daqueles que Jesus tinha na terra, antes dele voltar ao céu, ele pede que outros discípulos mais sejam formados. Segunda coisa, Jesus diz que esses discípulos devem ser formados de todas as nações, de todo o mundo. E aqui Jesus fala de quantidade. Nós temos então as duas dimensões. Nós queremos, nós buscamos batizar muitas pessoas, mas batizar pessoas que sejam qualificadas para o batismo, pessoas que saibam o que estão fazendo. Nós queremos quantidade e queremos qualidade. Os pastores, eles têm esse ideal e essa motivação no coração. Nós temos
é natural, uma... né? É natural.
Essa missão foi deixada por Jesus lá em Mateus capítulo 24, verso 14, quando ele diz assim, o evangelho do reino será pregado a todo mundo para testemunhar todas as nações, então virá o fim. A volta de Jesus está condicionada à pregação do evangelho a todo mundo. Então, os fiéis seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, estão empenhados em duas coisas: em fazer novos discípulos e fazerem o máximo possível de discípulos que eles conseguirem.
Essa é a missão do cristão.
Essa é a missão do cristão, que é exatamente, pastor Diego, a missão do pastor.
É exatamente.
A missão do pastor não é diferente da missão do cristão. As funções são diferentes, mas a missão é exatamente igual. O que Deus espera de um cristão é o que ele espera do pastor.
Exatamente.
Olha aí, ó.
E quando ele fala todas as nações, né, ele deixa claro que ele
tá contando, ele tá contando as nações.
É, 100%.
É 100%, não, é o mundo todo. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso, é a nossa grande meta.
Quer dizer, pastor Rafael, pelo que eu entendi, um cristão de qualidade gosta de quantidade de batismo, é isso?
Com certeza.
É?
Ele tem brilho nos olhos para levar a mensagem ao maior número possível de pessoas.
Essa frase que você falou, inclusive, Júnior, é que o pessoal fala assim, não, tem que batizar com qualidade, não com quantidade, né? Acontece que quantidade é qualidade.
É, então.
Nessa questão.
Nós temos que pegar o pêndulo e deixar exatamente no meio, no equilíbrio. Nem tanto de um lado, nem tanto do outro. E para os seres humanos parece muito fácil ir para os extremos, e nós temos muita dificuldade de mantermos no equilíbrio. O que nós queremos são batizar pessoas, o maior número possível delas, mas que estejam preparadas, que estejam firmes, fiéis e que entendam toda a verdade bíblica.
Conheçam a Cristo de verdade, é isso mesmo.
Exatamente.
Esse é o nosso desejo. Então a gente não fica. Não, a gente não tem um carimbo em casa que fica carimbando as pessoas que se batizaram, né? Nós como pastores. Não é assim.
Exatamente. Porque se a nossa preocupação for só por números, nós vamos batizar pessoas que não são discípulos. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer discípulos. E os discípulos são aquelas pessoas que sabem o que pensa e o que quer o seu mestre. Mas, ao mesmo tempo, nós queremos alcançar o maior número possível de pessoas. Uma das características que eu gosto de pensar que todo cristão deve ter é a inconformidade. Porque existe um problema hoje, sério problema, um grave problema dentro da igreja. E esse problema tem que ser resolvido. O problema é, Jesus ainda não voltou. E enquanto esse problema não for solucionado, a missão de fazer discípulos de todas as nações continua gritando nos nossos ouvidos. E Deus conta com cada um de nós. Voltando ao nosso texto lá de Timóteo, no capítulo 4, Paulo diz assim, faz o trabalho de um evangelista. Ou seja, O evangelista é aquele que tem que ter no coração o ideal de batizar muitas pessoas, mas pessoas que estejam realmente preparadas, que sejam discípulos antes de serem batizados.
Olha aí, pastor Rafael, você já participou de vários batismos grandes. Você acha, qual é a vantagem de fazer um batismo grande, de, com várias pessoas batizando?
Olha, o batismo grande, ele dá um senso de pertencer a uma igreja forte e vitoriosa.
Olha aí.
O batismo grande, ele acaba despertando e atraindo a atenção de outras pessoas, que talvez ainda se encontrem no vale da decisão. Um batismo grande é um forte apelo àquelas pessoas que ainda não deram esse passo de serem batizadas também. Há muita emoção, há muita comoção, e dá aquele senso de que a igreja está cumprindo sua missão, alcançando o maior número possível de pessoas.
Eu sempre participei de batismo grande mesmo, eu acho que no batismo grande o centro fica sempre sendo Jesus, não tem como não ser. Você vê pessoas ricas, pobres, todos com aquele mesmo roupão de batismo, são todos iguais, né, indo para a água.
Não, o momento do batismo é algo assim impressionante, ele tem por si só um apelo muito grande. O batismo, acho que com maior visibilidade que eu fiz na minha vida, foi aquele no Vale do Anhangabaú, onde 3 pessoas foram batizadas. Mas uma coisa me chamou muita atenção naquele
esse
batismo.
Esse agora, esse no último, no Vale do Anhangabaú agora?
É, aqui no Vale do Anhangabaú, no Celebra São Paulo. Naquele dia lá do batismo, tinha uma policial militar que estava fazendo ali a escolta em volta do tanque. E eu, na hora do batismo, quando a Ellen, que foi a última pessoa batizada, levantou-se, eu olhei bem nos olhos daquela policial militar e ela estava chorando, mas as lágrimas assim caíam abundantemente dos seus olhos. De ver o batismo, de ver uma pessoa se entregando, colocando o coração e a vida diante de Jesus. Esses batismos, assim, quando atraem muitas pessoas, ele também ajuda a quebrar, às vezes, alguns preconceitos que nós temos. O Espírito Santo apela, as pessoas se tornam mais sensíveis, porque é um momento bonito. O batismo é uma cerimônia muito marcante.
Não, graças a Deus que Jesus inventou o batismo, né? Que instituiu o batismo. Porque imagina se não fosse assim, né? A gente já tá numa situação de mornidão ainda maior, porque não ia ver isso acontecer diante dos olhos. Se fosse só um assentir da cabeça, puxa, a gente estava perdido.
O batismo, ele é uma demonstração pública da decisão que a pessoa tomou diante de Jesus.
Olha só, e o próprio apóstolo Paulo falou que ele trabalhava para ganhar o maior número possível de pessoas em 1 Coríntios 9:19. E eu tenho até uma teoria aqui, pastor Rafael, uma ideia, que eu acho que os membros da igreja deviam colocar no seu coração alvos de batismo, e esses alvos deveriam ser numéricos e não de pessoas. Vou explicar o que eu estou querendo dizer. Quando alguém coloca no seu coração levar ao batismo alguém que conhece, por exemplo, quero levar o
marido,
padeiro, né? Marido ou primo. Se essa pessoa diz não, porque cada pessoa vem numa hora, não é? Cada pessoa tem o seu momento. Pode ser que ela diga não naquele momento. A tendência é da pessoa desanimar e não chamar mais ninguém. Desacreditar de evangelismo. Eu tenho dito para a pessoa não colocar os nomes no coração. Até é polêmico isso, né? Mas é para evitar apenas esse desânimo. Mas sim colocar um número no coração.
Exatamente.
Se eu digo que eu vou levar 2 pessoas ao batismo, eu fazia isso quando eu era obreiro bíblico, eu colocava um número no coração. E aí quando a pessoa dizia não para mim, o número continuava vivo. Se eu falasse assim, quero levar 10 pessoas ao batismo, eu convidava 3 e elas diziam não, a minha conta ainda continuava. Eu tinha que levar 10. E eu continuava em busca desse número, não importa que pessoa fosse.
Exatamente. Porque quando a gente pensa em evangelização, pastor Júnior, a gente pensa também em receptividade que a pessoa tem para receber o evangelho. Há alguns estudos feitos por especialistas que há momentos e situações na vida das pessoas que elas estão mais receptivas a receberem o evangelho. Por exemplo, quais situações? Morte de um dos cônjuges. A pessoa ficou viúva, ou viúvo. Ele está bem mais receptivo ao evangelho do que numa outra situação. Pessoas que estão passando por desemprego, pessoas que estão diante de mudança na família, mudança de vida. Essas situações fazem com que as pessoas se tornem mais receptivas ao evangelho. E há também situações que fazem com que a pessoa se torne mais resistente ao evangelho. Então, pessoas que são receptivas hoje, amanhã podem se tornar mais resistentes ao Evangelho. E pessoas que estão resistentes hoje, amanhã podem se tornar mais receptivas. Ou seja, há essa transformação. E a sensibilidade nossa, evangelisticamente falando, é descobrirmos as pessoas que estão receptivas. Um ministério que nós temos que fazer é um ministério de procura às pessoas que estão sofrendo, de pessoas que estão em situações complicadas. Um grande lugar para se pregar o evangelho é cemitério.
Olha aí.
Funerais. Porque as pessoas que estão chorando a morte de alguém, elas estão com o coração aberto, receptivas à mensagem de Jesus.
E principalmente questionando essa vida.
É, agora teremos o dia de finados. Muitas pessoas vão ao cemitério chorar, lamentar a morte de alguém. É aí que nós devemos aparecer e oferecer uma mensagem de esperança e salvação. Jesus, ele tem essa esperança. Ele pode consolar, ele pode dar o conforto. As pessoas estão receptivas, nós aparecemos lá para entrar com a mensagem com toda a força, da melhor forma, mais arrojada e ousada possível.
Inclusive, Ellen White fala que nós devemos trabalhar para pegar aqueles que estão no limiar do reino, né? Exatamente isso que você falou, elas estão ali no limiar, elas estão de coração aberto, elas estão prontas. Tem um monte de gente assim. Jesus falou, olha, os campos estão cheios. Então, tem um monte de gente querendo Jesus, que está muito próximo, que está com o coração aberto. E aí a gente fica dando murro em ponta de faca e gasta nossa energia, poderia estar usando para alcançar essas pessoas, às vezes num nome, numa pessoa, num vizinho, num fulano de tal, que não chegou a hora dele, ele ainda não abriu a cabeça, o Espírito Santo ainda não conseguiu convencê-lo da verdade, né? Porque aqui tem...
Existe uma frase de um teólogo chamado Oswald Smith, ele diz assim: nenhuma pessoa tem o direito de ouvir o evangelho duas vezes enquanto outra não ouviu nenhuma vez. Em outras palavras, às vezes nós ficamos insistindo com aquelas pessoas que estão resistentes, e pessoas receptivas próximas de nós não são alcançadas porque o nosso foco não está nelas. Aí está a nossa grande sensibilidade de alcançarmos as pessoas que hoje estão prontas, que estão maduras para serem colhidas.
E outra coisa importante também na mente, eu acho, do cristão evangelista, é perceber que quem converte, quem faz a conversão, é o Espírito Santo. Não é o pastor, não sou eu, é o Espírito Santo que faz a conversão. Então, se é o Espírito Santo que faz a conversão, quando eu compreendi isso, eu perdi alguns preconceitos que eu tinha na minha mente. Quando eu estava no terceiro ano de teologia, fui fazer aquele evangelismo público lá em Curitiba. E eu vou falar uma coisa, pastor Rafael, eu lutei comigo mesmo, minha mente, durante aquele evangelismo, porque eu não achava justo que eu chegasse muito firme numa pessoa, sabe, usasse argumentos fortes, empurrasse ela mesmo para Cristo. Eu não achava isso justo. Essa ideia do apelo aí, será que vale a pena fazer apelo? Será que a gente deve fazer isso? Eu estava com isso na minha mente. Eu orei muito a Deus e ele me mostrou duas coisas. A primeira é que eu percebi que enquanto uma pessoa está dormindo, vamos supor que ela durma 8 horas de sono, enquanto ela está dormindo, tem um miserável de um demônio que está passando aquele tempo todo que ela está dormindo tranquila, pensando em como ela vai fazer para afastá-la de Cristo no dia seguinte. Então os esforços de Satanás são gigantescos, ele gasta muita energia, ele força a pessoa mesmo a ficar longe de Cristo se ele puder.
Usa cigarros, usa coisas que prendem, né?
É, ele...
Coisas que amarram, drogas, coisas que amarram.
E às vezes até ele usa a sua própria presença para pôr medo numa pessoa chegar perto de Cristo, né? E acontece isso também.
É, e Cristo não tem nada disso, a gente não tem nenhuma droga que prende a pessoa na igreja.
É, não, para sair da igreja é só pedir para sair, né?
Eu sempre penso, pastor Diego, é o seguinte: quando eu faço um apelo, eu não faço por mim mesmo, porque se eu fizer por mim mesmo, o apelo vai ser injusto. Mas eu faço com a autoridade que vem de Cristo. Eu falo com a autoridade que vem dele. Então, se eu falo em nome de Jesus e se eu apelo em nome de Jesus, o meu apelo se torna lícito. O meu apelo se torna completamente respaldado por Deus, assinalado pelo Espírito Santo como instrumento dele. Nós estamos lá para apresentarmos as grandes verdades. Moody disse certa vez, no final do seu ministério, que o maior arrependimento que ele teve foi não ter insistido mais nos seus apelos para que as pessoas aceitassem Jesus. Há pessoas que aceitam rápido, mas há pessoas que permanecem lutando contra elas mesmas, contra os seus pensamentos ou preconceitos, e ficam nesse vale da decisão. E aí, no momento do apelo, no momento do chamado, da convocação, é preciso insistir, sim. É preciso apresentar para ela talvez, respostas às indagações que ela faz para não aceitar Jesus e mostrar que ela tem que aceitar Jesus. Ela precisa aceitar Jesus. E a autoridade que usamos no apelo não é nossa, vem de Deus.
E você sabe que a segunda coisa que me libertou está em Lucas capítulo 14, verso 23, que é aquela parábola em que o rei manda convites e ninguém aceita, todo mundo dá desculpa. E aí o rei fala assim pro seu servo: então vai lá fora, no verso 23, e busca todo mundo que tá lá para vir participar da festa, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar. Quando eu li isso na Bíblia, eu falei: não tô acreditando que eu tô lendo isso.
Graças a Deus.
Graças, me libertou.
Nasceu o evangelista.
Nossa, dali eu fiquei livre desse negócio. E aí eu percebi uma outra coisa que eu tinha medo, pastor, às vezes, de fazer esse apelo, porque eu falava assim: vai que eu faço o apelo errado e espana, né? A pessoa falar: agora que eu não quero mais esse Cristo, porque do jeito que você falou, eu não gostei disso. Eu ficava com medo, mas aí quando eu percebi que quem converte é o Espírito Santo, então eu não preciso ter medo. Eu vou lá e faço a minha parte, o Espírito Santo vai me usar. E aí a pessoa vai aceitar ou não, porque todos têm liberdade. Às vezes a gente acha que a pessoa tem que se converter porque eu dei todos os estudos bíblicos para ela. Não. Adão e Eva tiveram o estudo bíblico mais poderoso do universo, que o próprio Cristo falava com eles, no entanto ela foi lá e pecou. Então a nossa decisão, ela é soberana. A minha parte é me colocar à disposição do Espírito Santo para que ele trabalhe através de mim para alcançar aquela pessoa. Agora, se ela vai aceitar sim ou não, aí é uma questão dela. E uma outra coisa...
Deus respeita a individualidade.
É, e a gente não pode desanimar se a pessoa dizer não, porque se eu estou interessado em salvar aquela pessoa, Deus está muito mais, e ele não vai desistir.
O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio.
Às vezes, quando você desanima para aquele que falou não, você não consegue enxergar quem está no limiar do reino. Tem gente que está pronta hoje aí na sua igreja, está aí, está pronta, e ninguém fala nada com ela. E aí a gente fica colocando regras para a pessoa se batizar, e tem gente que está pronto já, está chegando. Aqui no Vale, onde tem canal aberto, né, a TV Novo Tempo tem canal aberto lá no Vale Paraíba, em São José dos Campos, em Taubaté, todo dia tem gente chegando dizendo que quer fazer parte da Igreja Adventista. E ele já assistiu o canal Novo Tempo e já vem decidido para a igreja. Não é? Já vem decidido.
Uma coisa interessante, pastor Júnior, dessas pessoas que vêm e que chegam, eu estava pensando aqui, há uma fama que corre por aí, eu posso até dizer que é uma má fama, quando dizem assim: ah, o evangelismo batiza, depois as pessoas saem tudo da igreja.
Olha, tem isso aí.
O grande problema não é o batizar. O que eu tenho percebido e descoberto na minha experiência é que o problema está na continuidade. Eu quero dizer com isso: nós trazemos a pessoa até Jesus, apresentamos as grandes verdades bíblicas, apelamos, chamamos, ela aceita, ela se entrega, ela resolve ser batizada, e a partir daí, muitas vezes, achamos que essa pessoa já está completamente pronta para a nova vida que ela vai ter com Jesus. Largamos ela sozinha, a abandonamos e achamos que ela pode andar já com suas próprias pernas. Mas ela não está ainda preparada nem pronta para isso. Paulo diz que aqueles que são recém-batizados são como bebê. E um bebê, você, pastor Júnior, que é pai agora...
Olha, que maravilha, hein?
Entende muito bem que o bebê inspira cuidados, ele inspira proteção. O pai e a mãe estão o tempo todo em cima da criança, quando acorda, quando dorme. Esse acompanhamento, ele é fundamental também para aqueles que acabaram de nascer no reino de Deus. Por isso que um processo de apadrinhamento, ele é fundamental num pós-evangelismo. Ou seja, cristãos experientes, maduros, que já têm profundidade no conhecimento bíblico, adotam essas novas pessoas que se entregaram a Jesus para fortalecer a fé, visitar, levar na casa, tornar-se amigo, para que a fé seja fortalecida, para que crie raízes, lastro, e essa pessoa não seja uma presa fácil do diabo amanhã ou depois para sair ou abandonar a igreja. Nós temos que pensar na continuidade. E eu falo a cada evangelista do estado de São Paulo, os pastores departamentais de evangelismo, que nós temos que trabalhar muito com a continuidade. Pensar no antes de uma campanha de evangelismo, no durante, e gastarmos um bom tempo pensando e planejando no pós-campanha. O que acontecerá depois? O que será com aqueles que alcançaremos e serão batizados? Quem vai cuidar deles? quem vai supervisionar o seu desenvolvimento espiritual e quem vai inserir essa pessoa também num processo de evangelização, porque a partir do momento que ele nasceu no reino de Deus, ele também se tornou um missionário e deve ser envolvido na pregação do evangelho a outras pessoas.
Olha aí, antes de eu pedir um testemunho para o pastor Rafael, para a gente terminar, isso aí que o pastor Rafael falou é interessante, que eu acho que a igreja, ela é muito grande, ela tem vários dons. A igreja tem desbravador, tem literatura, tem escola adventista, tem hospital, tem o evangelismo público, tem várias frentes para trazer uma pessoa. Nós temos Paulos na igreja, e como Paulo eu vejo o pastor Rafael Ross, e nós temos Pedro na igreja. Porque não adianta nada o evangelista aí, Paulo é aquele que finca a bandeira, né? Ele é o desbravador, ele finca uma nova igreja. Só que quando ele planta uma nova igreja, ele precisa que a força da igreja se estabeleça naquele local, não é? E a força da igreja é Pedro ali, Tiago, não é? Que comandava a igreja na época dos apóstolos, e para Paulo poder ir para outro lugar.
Tem aquele texto lá que Paulo fala, eu plantei, Apolo regou e Deus fez crescer.
Isso é isso mesmo. Então tem vários dons. Pastor Rafael, tem um testemunho aí para contar para nós?
Eu não vou contar um
estado de São Paulo.
Que aconteceu recentemente, algo até bem inusitado. Eu fui alguns sábados atrás até uma região que o pastor Júnior conhece bem, Taubaté.
Conheço, olha, minha cidade.
Sua cidade. Eu estive na igreja central de Taubaté.
Na rua fazer Marquês Durval, ó.
Para fazer uma apresentação de uma criança e depois, no culto, nós teríamos um batismo. Quando eu cheguei na igreja, tinha um rapaz na porta e eu estava com a máquina fotográfica na mão. Falei para ele assim, você pode tirar foto do culto? E ele falou assim, posso, do que você quer que eu tire foto? Ah, tira foto da hora que eu estiver pregando, da apresentação da criança e depois do batismo. E ele, ah, tá bom. Ele entrou com a máquina fotográfica na igreja e enquanto eu estive dirigindo a pregação, ele foi tirando foto para lá, para cá, de um lado, do outro. Tirou foto da apresentação da criança, do bebê, tirou foto do batismo, e terminado o batismo, eu fiz um apelo. Esse convite, esse chamado. Quem naquele dia tinha sentido sensibilizado, e Deus estava chamando para uma entrega, queria manifestar essa decisão e vir à frente e colocar-se diante de Deus. E quando eu olho para as pessoas que estavam lá na frente, eu vejo o fotógrafo lá. E eu perguntei para ele assim, você está aqui tirando foto? Ele falou assim, não, pastor, eu tô aqui porque eu aceitei o apelo.
Olha aí.
Eu perguntei assim, você não é da igreja? Ele falou assim, não, pastor, eu nem sou dessa igreja aqui. Eu vim aqui para dar um recado pra uma pessoa, aí entrei porque o senhor me deu a máscara para tirar a foto. E ele veio à frente e aceitou o apelo, ele está recebendo estudos bíblicos agora.
Ô, ministro.
Deus tem maneiras, tem formas incríveis de alcançar pessoas. Isso aconteceu exatamente 4 semanas atrás. Há um texto em Apocalipse, capítulo 22, verso 17, onde a Bíblia nos diz o seguinte, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Deus preparou uma grande festa no céu. E hoje, você que já foi alcançado por Jesus, está sendo convocado, chamado, para ser o distribuidor dos convites. Não há limite de pessoas. Não há número restrito, não há cadeiras reservadas, há espaço para todos, para quem quiser. Você que já ouviu o Espírito e a noiva dizerem, você que teve sede e um dia foi, agora leve aquelas pessoas que ainda não conhecem a grande mensagem de esperança para que elas recebam de graça a água da vida que Jesus tem para lhes dar. Como um evangelista, pregue em tempo e fora de tempo, com oportunidades ou sem oportunidades. Fale, anuncie, porque Jesus em breve vai voltar e o maior desejo de Jesus é te levar para o céu e levar também outras pessoas que você levará aos pés de Cristo como um instrumento nas mãos do Espírito Santo e assim teremos uma eternidade toda para comemorarmos ao lado de Jesus e vivermos uma vida sem dor, uma vida sem hospitais, uma vida sem maldade, uma vida sem violência, porque estaremos para sempre perfeitos e com Jesus. Eu quero só deixar no finalzinho aqui uma frase muito bonita que li esses dias, escrita pelo príncipe dos pregadores, príncipe dos evangelistas, pastor Charles Spurgeon. Mas ele diz assim, ser um ganhador de almas é a coisa mais alegre do mundo. E cada alma que você traz a Jesus, você recebe um novo céu aqui na Terra.
Então este foi Pastor Rafael Rossi, evangelista da União Central Brasileira, que atendendo o nosso pedido, gravou conosco este Biblecast. Obrigado, Pastor Rafael Rossi, pela sua participação. Que Deus abençoe você, que você tenha uma grande semana de evangelismo aí com o Pastor Luiz Gonçalves, direto de Maringá. Esteja junto, que Deus o abençoe. Um abraço e até o próximo Biblecast.